Esta é uma notícia Rádio Hertz. A Polícia de Segurança Pública identificou três pessoas como suspeitas dos disparos que ocorreram no bairro 1º de Maio, em Tomar, durante o final da tarde do último dia 3 de junho. Por aquilo que a nossa redação apurou, estão em causa três pessoas que residem fora da citada área urbana e que se terão deslocado ao bairro para possível ajuste de contas. O processo de investigação está a decorrer dentro da normalidade, ficou essa garantia de fonte policial, sendo que foram recolhidos testemunhos fundamentais na identificação dos suspeitos. Entretanto, tal como a ERT já adiantou em tempo oportuno, tem havido registro para a presença policial no bairro 1º de Maio, nomeadamente com recurso a agentes à paisana, sendo que a Câmara de Tomar continua atenta à situação no sentido de avançar para outro tipo de medidas mais drásticas, caso estes exemplos de violência extrema se repitam. As previsões são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Durante uma semana, pelo menos, o Conselho de Tomar vai registar temperaturas que irão situar-se entre os 34 e os 37 graus, estando, por isso, em perspectiva uma onda de calor, cenário que, segundo a Direção-Geral de Saúde, constitui uma agressão para o organismo, podendo conduzir à desidratação, ao agravamento de doenças crónicas, a um esgotamento ou a um golpe de calor, situação muito grave e que pode provocar danos irreversíveis na saúde ou, inclusive, a levar à morte. Nessa mesma nota informativa, o citado organismo informa que são mais vulneráveis ao calor as crianças nos primeiros anos de vida, as pessoas idosas, os portadores de doenças crónicas, nomeadamente doenças cardiovasculares, respiratórias, renais, diabetes, alcoolismo, as pessoas obesas, acamadas ou com problemas de saúde mental, sem esquecer todos aqueles que se expõem ao sol e ao calor. Segundo o IPMA, Tomar-se irá mesmo atingir uma máxima de 37 graus. Nesse sentido, recorde convém aumentar a ingestão de água, os sumos de fruta natural sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede, evitando bebidas alcoólicas e bebidas com elevados teores de açúcar. As pessoas que sofrem de doença crónica ou que estejam a fazer uma dieta com pouco sal ou com restrição de líquidos devem aconselhar-se com o seu médico ou contactar a linha Saúde 24 ou pelo número 808-24-24-24.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta sexta-feira ficou marcada pela realização da greve dos trabalhadores do setor da saúde, sendo que o sindicato, numa nota de imprensa enviada para a ERTS, confirmou uma forte adesão. Ainda segundo o mesmo organismo, esta ação de luta reivindica a contratação de trabalhadores, a regularização de quem está em situação de trabalho precário, pelo cumprimento ao direito do abono de falhas, entre outras. Em relação à adesão dos trabalhadores, no Hospital de Tomar, houve registro para números na ordem dos 85%, no que a trabalhadores administrativos e assistentes operacionais diz respeito, sendo que ficaram encerrados vários serviços, casos do bloco operatório e esterilização. Outros funcionam com serviços mínimos. Em Torres Novas, a adesão foi de 70%, com vários serviços encerrados e outros a ser assegurados os mínimos. Já em Abrantes, os números rondam os 85%, sendo que a greve fechou as consultas externas e o raio-x. Internamentos, blocos, medicinas e admissão de doentes tiveram adesão a 100%.
Rádio Web, informação.
Está lançada a Final Four da Taça de Portugal em hóquei em Patins, evento que terá a Tomar como palco precisamente durante este fim de semana. Neste sábado, recorde-se, haverá meias finais entre o Sporting de Tomar e o Valongo e ainda entre o Futebol Clube do Porto e o Ribadave, sendo que no domingo será disputada a grande final, na qual se espera que o emblema leonino marque presença pela segunda vez consecutiva, algo inédito na sua história. Nesta sexta-feira, em jeito de perspectiva, houve registro para o pontapé de saída nesta Final Four. Os treinadores das quatro equipas participantes fizeram o lançamento da prova. Nuno Domingues, do Sporting de Tomar, Miguel Viterbo, do Valongo, Guilherme Cabestani, do Futebol Clube do Porto e Hugo Azevedo, do Ribadave, traçaram expectativas e, claro, a confiança é a nota dominante para todos, que, sem surpresa, admitiram maior dose de favoritismo para o Futebol Clube do Porto, atual detentor deste troféu. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, marcou presença nesta sessão e congratulou-se pelo facto de a cidade ser palco para um evento desta dimensão.
Que seja efetivamente, acima de tudo, bem disputada e que sejam momentos de bom desporto e de efetivamente de agravo para os adeptos. Esperemos, obviamente, que particularmente para as três equipas que nos visitam, que tudo naturalmente esteja a decorrer do vosso agrado, e para os adeptos, obviamente, para aqueles que acompanham as equipas, naturalmente também, que possam desfrutar aqui em Tomar, também não só na vertente esportiva, mas no restante do tempo, de bons momentos, e naturalmente que levem de Tomar as melhores recordações. Acima de tudo, que em termos desportivos, como dizia, sejam três jogos bem disputados, e naturalmente, tendo a equipa da casa, não posso deixar de dizer que gostava muito que a taça cá ficasse, mas acima de tudo, espero que vença o melhor.
Guilherme Cabestani, do Futebol Clube do Porto, garantiu que a sua equipa, apesar de clara favorita, não vai entrar em ringue com excesso de confiança.
A expectativa é sempre ganhar, está claro. Mas para já, antes de... para poder optar a ganhar a taça, para já temos um jogo amanhã complicado e centrados para já no jogo do Rivadavia, equipa complicada que está a fazer uma grande época e para já só tentar focalizar o máximo no Rivadavia para claro, depois poder optar o domingo, alçar uma taça mais que queremos, que depois de como correu a época, sempre queremos, mas ainda mais depois de como correu esta época.
O Azevedo do Rivadavia garantiu que a motivação dos seus atletas passa pela vitória nesta competição.
As expectativas do Rivadavia são as mesmas das outras três equipas, como é óbvio. Ninguém vem para uma final forte só para participar. Nós vimos com as mesmas intenções que tem o Porto, o Valongo e o Tomar, tendo, como é óbvio, consciência de todas as dificuldades que vamos defrontar na meia-final, porque, tal como disse o Mister, nós não podemos pensar de outra forma que não seja pensar primeiramente na meia-final, e nós sabemos que vamos apanhar, vamos enfrentar uma equipa com muita qualidade. O Miguel, durante este ano, classificou o Porto como provavelmente a melhor equipa a jogar hockey. Eu também o considero. Acho que o Porto tem muita qualidade individual, tem muita qualidade coletiva, demonstra que se trabalha bem em Portugal e que existem jogadores com muita qualidade também. O Rivadavia vem de uma forma séria, humilde, também, na minha opinião, competente, fugindo também um bocadinho àquilo que são os louros, os meus louros, mas acima de tudo vemos com muita confiança, com muita crença, e acreditando claramente que podemos tornar a tarefa do Porto mais difícil um bocadinho. Vimos de um campeonato diferente, vimos de uma segunda divisão que também é competitiva, mas também temos noção que não era lá que queríamos estar, queríamos estar entre os melhores. Portanto, estamos muito felizes por estarmos aqui na Final Four e por podermos competir com os melhores, e vimos com expectativas de fazer uma boa final.
Já Miguel Viterbo, do Valongo, elogiou a qualidade do Sporting de Tomar e disse que a sua equipa, só ao melhor nível, será capaz de ultrapassar os Leões.
Penso que serão as expectativas de cada um dos clubes que estão aqui representados pelos seus treinadores. Sabemos que não vamos ter uma tarefa fácil, não só pela qualidade individual do Tomar, não só pela sua qualidade coletiva, que tem muita, não é de agora. Já o ano passado o dizia, quando toda a gente achava surpresa aquilo que o Tomar fez o ano passado, por exemplo, e continua a fazer este ano, eu já o dizia aos meus jogadores, essencialmente, que o Tomar tinha muita qualidade individual e coletiva, e o que estava a fazer não era por acaso. Este ano penso que está melhor ainda, penso que se reforçou bem, nomeadamente na baliza, e também na frente com o Xanota e o próprio Sarro. Sabemos que não vamos ter um jogo fácil, temos uma enorme ambição de chegar ao jogo de domingo, como é óbvio, mas temos noção das dificuldades que vamos ter, até porque o Tomar joga em casa, perante o seu público, super motivado, organizador de uma prova, com certeza vem para esta prova com o objetivo de a conquistar. Por isso temos que, só o melhor Valongo amanhã será capaz de passar o adversário que temos.
Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, retribuiu os elogios e disse acreditar que a sua equipa pode repetir pelo menos o feito de ter chegado à final.
Nós temos é de levantar este troféu agora. Estamos cientes das dificuldades que vamos encontrar, tal como os meus colegas dizem, só pensamos no jogo da manhã, não pensamos na taça ainda, na final, e é com esse intuito que nós trabalhamos. Vamos encontrar uma equipa com bastante valor, bastante organizada, bastante trabalhada, com um nível superior ao nosso, não tenho qualquer dúvida disso, e que nós temos que trabalhar bastante. Há um mês e tal ficámos mais limitados com o castigo que surgiu do Xanoca, que nos dificulta um bocadinho quando temos que mexer, quando temos que rodar, mas é com essas armas que vamos tentar amanhã atingir a final pela segunda vez consecutiva.
A Conselhia do Partido Socialista de Tomar levou a cabo nesta quinta-feira, no Salão da Junta de Santa Maria dos Olivais, a iniciativa Políticas de Igualdade, Boas Práticas, o caso de Tomar. A deputada Catarina Marcelino, que já desempenhou as funções de Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, participou nesta sessão, que contou também com Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, e Hugo Costa, deputado do PS na Assembleia da República. No período de intervenções, Catarina Marcelino abordou o tema na perspectiva de que os valores da igualdade são uma matriz do Partido Socialista.
O André de Quental dizia uma coisa muito interessante, que era: onde há uma injustiça, há sempre um socialista. E, portanto, esta noção de justiça social, de igualdade, é importantíssima para nós. E isso leva a que nós tenhamos sempre feito um caminho, sobretudo desde 74, também com os valores republicanos, escolhemos da Primeira República e que temos tido sempre na matriz também do nosso partido. Mas a igualdade também é um valor republicano e, portanto, o valor da igualdade é um valor matriz do Partido Socialista. E isso não é só conversa. São valores que depois se traduzem naquilo que são as políticas do Partido Socialista. E isto é que me parece interessante. É que quando nós trabalhamos para as utopias, não é? Para aquilo que nós desejamos para o país, para as pessoas, quer na autarquia, na junta, na Câmara, no governo, nós trabalhamos dentro destes valores. Não vos vou falar só de igualdade de género, acho que seria uma grande seca, vocês apanhavam aqui uma seca do tamanho do mundo, mas acho que é interessante falarmos das dimensões da igualdade. E, portanto, eu gostava de vos falar de quatro dimensões. E gostava de começar pela dimensão dos rendimentos. Nós somos um partido que, desde o início, desde o 25 de Abril, um dos grandes objetivos que sempre tivemos foi criar melhores condições de vida para as pessoas. Em 86 entramos para a União Europeia. E eu costumo dizer que eu, em 74, tinha 3 anos, mas em 86 já não tinha 3 anos. E lembro-me do país a preto e branco. Um país antes da entrada para a União Europeia e do país depois da entrada para a União Europeia. E, de facto, nós fomos buscar à Europa muitos instrumentos e muitas ferramentas para consolidar os nossos princípios de igualdade e de liberdade da nossa Declaração de Princípios.
Hugo Costa, que também é presidente da Conselhia de Tomar do Partido Socialista, diz que a igualdade entre as pessoas é algo fundamental nas políticas seguidas por aquela força partidária.
E o nosso partido é um partido de igualdade, um partido dos valores da igualdade, seja ela a igualdade da não discriminação por género, que é aquela que é mais conhecida, que é aquela que ultimamente tem sido mais falada, e esta mesa já não representa a paridade dos 40%, mas essa é a cota dos 40%, mas da forma diferente daquela que infelizmente aconteceu durante muitos anos, mas não só a igualdade de género, mas também a igualdade devido à raça, à etnia, à orientação sexual, mas também às desigualdades que toda a gente de oportunidades. Por exemplo, este ano no Parlamento dos Jovens, que tinha a ver com os temas da igualdade, eu lembro-me de ali em Ferreira do Zeza, ter dito aos alunos de Ferreira do Zeza, se perguntando diretamente se achavam que alguém, que um jovem de Ferreira do Zeza tinha as mesmas igualdades de oportunidades do que um jovem que nascesse no centro de Lisboa. Ou seja, existe um conjunto de oportunidades e desigualdade nas oportunidades que também devemos saber trabalhar enquanto Partido Socialista.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, falou então em igualdade de oportunidade para todos, independentemente da raça ou credo, e claro, sublinhou do local onde residem.
Uma criança que mora na Sabaxeira tem que ter as mesmas igualdades que o meu filho que mora aqui no centro da cidade. E, portanto, é esse o nosso papel, independentemente do credo, da raça, da cor. E isso é que nos faz ser socialistas. E Catarina Marcelino tem estado também sempre na frente desta luta, dentro do partido e fora do partido, e tem acompanhado aquilo que tem sido o caso de Tomar, mais particularmente na questão dos cidadãos de etnia cigana, que tem acompanhado desde o início aquele que é o nosso projeto, que eu percebo que nem sempre é bem entendido pelo resto da população, mas o que é certo é que a nossa Constituição diz que todas as pessoas têm direito a uma habitação condigna. E em pleno século XXI, quando não temos a Constituição cumprida, ou não somos socialistas se não a fizermos cumprir.
Os semáforos que estão situados na Rua de Coimbra, no cruzamento com as ruas António Antunes da Silva e Jornal A Emancipação, vão voltar à normalidade. A ERT sabe que a mudança nos temporizadores, a alteração essa que colocou as faixas centrais a avançar de forma alternada, foi uma experiência dos serviços responsáveis pela manutenção daquela artéria, neste caso da autarquia Navantina. A experiência mal sucedida, esse erro já foi reconhecido, pelo que a citada normalidade na circulação vai ser reposta. Recorde que desde o início da semana essa alteração provocou consideráveis tempos de espera na passagem dos semáforos e principalmente enormes transtornos para quem pretendia sair do parque de estacionamento do hipermercado Lidl. O alerta foi dado durante a manhã desta quinta-feira. Uma mulher de 64 anos, que estava internada no Hospital de Santarém, caiu do primeiro andar desta citada estrutura, sofrendo ferimentos considerados como graves. Tudo indica que a vítima, que estava internada na unidade dos serviços de psiquiatria, será atirado de uma janela. Foi desde logo evacuada para o Hospital de São José, em Lisboa. No curto espaço de 2 semanas, esta é a segunda situação do género, sendo que já há a lamentar a morte de um homem de 73 anos, que caiu do 9º andar do Hospital de Santarém.
Rádio F, a primeira a informar.
Um homem de 42 anos foi interrogado no juízo local do entroncamento, sendo que este indivíduo foi detido na sequência de mandados de detenção fora de flagrante delito emitidos pelo Ministério Público. Na sequência do interrogatório, tendo sido considerado que o arguido estava fortemente indiciado do cometimento em coautoria de 4 crimes de furto qualificado e 1 de furto simples, a decisão judicial reconheceu os perigos de fuga e de continuação da atividade criminosa que tinham justificado a opção do Ministério Público pela detenção, tendo determinado a aplicação da prisão preventiva. Os factos em investigação no inquérito ocorreram entre 2016 e 2018 em localidades dos concelhos da Chamusca e de Alcanena, tendo sido resultado da apreensão de vários inquéritos. Investigam subtrações de máquinas industriais, agrícolas e seus componentes, combustível, metais não preciosos, como cobre e ferro. Em 2 das ocasiões, alegadamente, foram subtraídos motores elétricos industriais avaliados no total de 200 mil euros. O inquérito encontra-se a cargo do DIAP do entroncamento, sendo a investigação executada pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Torres Novas.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a R.